Olá a todos, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hoje, nesse podcast, iremos falar sobre um tema muito relevante sobre o Brasil, a economia brasileira. Um dos tópicos muito importantes que iremos falar é a desvalorização da nossa moeda, o real. Bom, antes de começar, eu peço perdão pelo barulho que está ocorrendo. E se ocorrer, tá tendo construção do lado da minha casa, mas isso não vai me deixar de fazer esse podcast pra vocês. A gente pode começar falando que o real é a moeda que mais se desvalorizou em 2020. A moeda, ela perdeu mais valor em relação ao dólar nos primeiros 9 meses desse ano. No início, o dólar valia em torno de 4,2 reais. Agora, já em outubro, ele foi cotado em 5,66. E tudo aponta e tem algumas projeções que o dólar, que a desvalorização foi tão alta que no qual o dólar pode superar os 6 reais até o fim do ano. Essa desvalorização de quase 40%, sendo a maior em todo o mundo, coloca o Brasil em uma situação de países como Argentina e Turquia. Agora, pra gente ver em um cenário global, assim, até o próprio dólar perdeu força em frente ao euro, ao iene japonês e até o franco suíço. E uma das razões que explicam por que o Brasil não tá conseguindo se beneficiar com o enfraquecimento global do dólar, enfim, é essa pandemia que a gente tá sofrendo, né? Foi muita preocupação com as finanças políticas do país. Uma situação também que está causando bastante alvoroços e muita gente tem opiniões contraditórias é a nova nota de 200 reais, que muita gente fala que vai causar inflação no país, muita gente fala que não. E eu vou trazer alguns fatos que o próprio Banco Central publicou e vamos começar. Bom, hoje no Brasil tá acontecendo um fenômeno chamado entesoramento, que é quando as pessoas começam a guardar mais dinheiro físico. E nesse momento de incerteza, as pessoas tendem a fazer saques e acumular reservas, isso é normal. Possíveis casos de entesouramento aqui no Brasil, segundo o próprio Banco Central, seria os saques, que eu acabei de falar, a diminuição no volume de comprar no comércio em geral, tipo, devido a essa paradeira de modo em que o dinheiro não volta pro sistema bancário com a velocidade que acontece nos tempos normais, então o quê? Boa parte da galera saca o dinheiro, usa, paga, o dono da loja, pra simplificar o exemplo, vai lá e deposita na conta. Pronto, voltou pro sistema bancário. Isso não tá acontecendo de uma velocidade normal. Outro caso parecido com esse é que os valores pagos em espécie aos beneficiários do auxílio emergencial não retornam também ao sistema bancário com a velocidade que se esperava. Então teve aí essa maior demanda de moeda e essa maneira teve a necessidade do aumento de impressão de mais dinheiro. Ah, temos que ressaltar aqui que sempre tem impressão de mais dinheiro, mesmo em tempos de economia saudável, já que tem a necessidade de reposição de notas velhas. Esse é um dos motivos. As notas começam a ficar velhas e não servem mais. Ah, se você tem uma nota velha, você pode ir até uma agência bancária e falar: ó, eu quero uma nova. Eles trocam pra você e esse dinheiro é automaticamente destruído. Então, tem a necessidade de reposição. E também a emissão de novas notas servem pra acompanhar o crescimento da economia ou a maior demanda por ativos circulantes, que é a moeda física e a moedinha, o real e etc. Em oposição aos pagamentos digitais, como cartão, enfim. Segundo o Banco Central, o projeto de lançamento de uma nova moeda já estava pronto. Era só esperar. Eles estavam esperando o momento certo, que valesse a pena, o momento oportuno para esse lançamento. E dessa maneira, a nova cédula de 200 reais também vai cumprir o propósito de redução de custo de impressão e distribuição de notas, né? Porque eles vão imprimir e não faz muita diferença entre imprimir uma nota de 20, uma nota de 100 ou uma nota de 200. O custo é muito parecido. Então, eles têm uma economia de impressão e uma economia de logística também. Tipo, exemplo, exagerado aqui. A gente tem R$1 milhão em notas de 100. Já se fossem notas de 200, seria metade. A metade do volume. Então, por otimização e redução de custos, o Banco Central optou já a oportunidade de lançar essa nota, que já estava no radar também. Bom, vários economistas disseram que não vai ter inflação, e isso não vai causar inflação, a emissão, o lançamento das notas de 200, nessas circunstâncias que foi lançada, pelos motivos que eu acabei de argumentar, não vai causar inflação. A gente pode ter uma base que em 2019 e 2020, a inflação está realmente muito controlada. A gente teve uma expectativa de inflação para 2020 na casa do 1,6%. Então, resumindo, tudo leva a crer que, de fato, essa colocação de dinheiro novo, a cédula de R$200, é algo que visa atender essa grande demanda por dinheiro vivo. Ah, outra coisa muito importante que você me perguntaria. A gente está em 2020, né? Tá tudo mais tecnológico, todo mundo usando mais os meios digitais de pagamento, com essas contas digitais que vem crescendo, com o próprio Pix que o Banco Central lançou esse ano. Tudo tá levando para uma economia mais digital, então por que tanto dinheiro vivo? Bom, na verdade, o Banco Central explicou que as pessoas não estão usando menos desse dinheiro. Tem uma notícia aqui relativamente nova, que é de 2018, que, claro, atualmente não deve ser a mesma porcentagem, mas é só pra gente ter uma base. A notícia diz que 96,1% da população ainda usa dinheiro vivo em pagamentos, aponta o próprio Banco Central. Nós, brasileiros, usamos muito dinheiro vivo. Não tem como migrar de uma economia com essa base para uma totalmente digital, então, em pouco tempo. A gente até pode ver como o Brasil é um lugar com muita desigualdade, que a gente ainda não conseguiu evoluir totalmente para esses meios digitais, porque não é todo mundo que tem essa oportunidade. Então, a gente pode deixar essa reflexão também. O Banco Central reitera que ele está agora atendendo uma demanda imediata da população pelo dinheiro vivo. E eu acho que isso é uma coisa boa. Mostra que o Banco Central ele está atendendo as novas tecnologias, está querendo uma modernização nos meios de pagamento, mas também está olhando para o presente, para a necessidade de dinheiro vivo agora. Bom, um problema muito grande com isso, já que criaram uma nota maior, é a facilidade da corrupção. Bom, a emissão de células de maior valor pode até atender a demanda da população por meio da circulação, mas afeta negativamente o combate à corrupção. Notas de maior valor geram um volume menor, como eu havia dito, de dinheiro em espécie, facilitando a ocultação de recursos e, consequentemente, a ciência e o rastreio. Uma alternativa para o Brasil seria fazer um teste primeiro da circulação da nota para avaliar a demanda e a popularidade que elas podem ter. A gente tem que ver também que a gente viu muitas notícias e outras coisas que nós, população brasileira, não sabemos, que os políticos eles estão roubando em plena pandemia. Isso é tão horrível de pensar, e eu acho que a gente tem que ter em ver, em modo geral, que e colocar o pé no chão, porque quem quer ser corrupto vai ser corrupto com ou sem a nota de 200. Então, isso não vai ter tanta alternância assim. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco vai ter um próximo podcast. E é isso, até mais!